MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O Ministério Público do Paraná lançou neste ano a Liga Boqueirão de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. É um projeto piloto da instituição que busca oferecer suporte completo às vítimas de crimes sexuais e às suas famílias. Iniciado em Curitiba, o trabalho é realizado por meio da promotoria do Boqueirão, que atende os bairros Auer, Xaxim, Boqueirão e Alto Boqueirão, um universo de quase 200 mil pessoas. Para falar desse trabalho e da atuação do Ministério Público no combate a crimes contra crianças e adolescentes, recebemos nesta edição do MP no Rádio o promotor de justiça Eduardo Alfredo de Melo Simões Monteiro, que coordena esse projeto. Doutor Eduardo, explique, por favor, o que é a Liga Boqueirão de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
A Liga do Boqueirão de Enfrentamento à Violência Sexual é uma liga composta por pessoas como você, como eu, que trabalham e que vivem, de certa forma, inseridos no meio onde nós experimentamos, temos experiências, relatos de várias violências sexuais que acontecem. Então, a partir da visão de uma necessidade de trabalho, um trabalho diferenciado, nós nos reunimos para conversar e para enfrentar esse grande problema que assola aqui o Brasil, e nós, o Boqueirão e toda Curitiba, de uma forma diferenciada. Nós juntamos, então, pessoas que são da área da educação, do sistema de justiça, da saúde, da população como um todo, e a partir de então, começamos a nos qualificar. Estudamos ao longo de 2 anos sobre o fenômeno da violência, entendendo o porquê dela ocorrer e como, sobretudo, podemos evitá-la. Para, então, que a gente possa, e agora estamos apresentando um plano concreto com ações voltadas ao enfrentamento da violência sexual, do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
A identidade visual do projeto, ela é toda inspirada em super-heróis, é isso? Essa ideia de liga, essa ideia é o que é empoderar as vítimas, as pessoas que atuam no combate a esses crimes?
Um grande desafio que nós temos quando tratamos do assunto abuso sexual, o primeiro deles é aquele repúdio natural do horror que todos nós sentimos quando ouvimos ou quando suspeitamos que um abuso ocorra. Então, o desafio da Liga, ela veio no sentido de você romper com o processo de naturalização desse crime, ou seja, mostrar às claras que esse crime ele é recorrente, que violências sexuais de diversa natureza acontecem diariamente, em casas onde as pessoas têm um poder aquisitivo menor, mas também em casas onde o poder aquisitivo é elevado, ou seja, é uma violência que ocorre em todas as classes sociais e econômicas, e por isso deve ser enfrentado. Só que nós tivemos que combater essa naturalização, ou seja, mostrar que isso de fato acontece, muito mais próximo, envolvendo pessoas que nós, a princípio, não suspeitamos, mas que nós devemos enfrentá-la. E rompendo, naturalmente, com o silêncio, com o segredo que se estabelece em torno dessa violência, né? E por isso veio a ideia de nós construirmos uma liga pautada na simbologia dos super-heróis. E aí nós tivemos a felicidade de trabalhos do artista gráfico da Marvel, do Andy Fairhurst, que ele nos cedeu as imagens de forma gratuita, e através de um trabalho conjunto do Alexandre Pedroso, da nossa Subplan, e também do publicitário Gustavo Lima, de criar uma logo para esse trabalho, né? Por que, na verdade, super-heróis? Porque nós queremos demonstrar, primeiro, que as crianças podem ser e devem ser os protagonistas dessa ação, ou seja, ter uma atitude ativa, positiva, de enfrentamento, de autoproteção, e também passar a ideia que todos nós adultos e que trabalhamos de alguma forma ou que estamos inseridos na sociedade, temos um papel que pode ser de ser um super-herói para a vida de uma criança em especial, evitando que aquela violência aconteça.
Certo, o heroísmo está ali, né? Atuar quando é preciso, não silenciar. Muito interessante e bem interessante essa parceria com o artista da própria Marvel, que cedeu os direitos da imagem. Muito interessante. O senhor pode explicar para o nosso ouvinte o que é a Rede de Proteção à Infância e Juventude e qual o papel dela nesse projeto específico do Ministério Público?
Esse projeto aqui, a gente tem que colocar que é uma iniciativa que foi conjunta, né? Ela foi encabeçada tanto pelo Ministério Público, tanto quanto pelo Poder Judiciário do Boqueirão, na pessoa do Dr. Fábio Brandão, bem como da doutora Jane Moreski e dos servidores do NAP, a Cláudio e o Leandro, das defensoras públicas que ele atuavam, a doutora Patrícia Mendes, bem como a doutora Ana Carolina Teixeira, e do Ministério Público, né, através da nossa promotoria do Boqueirão, bem como dos servidores do CAEX, nossos psicólogos, assistentes sociais e da Subplan também. Mas aliado a isso, nós temos esse grupo de trabalhadores que são do segmento da justiça, mas temos também aqueles outros que são da própria comunidade. Participaram desse trabalho ONGs, como a Dialogar, como Construir um Lugar Seguro, diversos cidadãos, associações comerciais, participou também membros do Conselho Municipal de Direitos da Criança de Curitiba, Peri e Cátia, e sobretudo trabalhadores e servidores públicos que compõem hoje o que a gente denomina de Rede de Proteção à Criança e à Juventude. Essa rede de proteção ela é composta por servidores da área da educação, da saúde, da assistência social. E todos esses servidores, de alguma forma, lidam na sua rotina de trabalho com casos que envolvem o abuso sexual e de forma muito mais corrente do que nós todos, leigos, podemos imaginar. No fórum, por exemplo, não há um dia, não há uma semana em que nós não enfrentemos algum relato, alguma notícia de alguma violência sexual. Todos, ou a grande maioria dos nossos acolhimentos, envolvem violências sexuais. E quando elas não envolvem no primeiro momento, depois, com o trabalho que é desenvolvido, nós conseguimos ver que por trás também alguém havia alguma forma de violência. Então, nós temos uma rede de proteção, que são servidores públicos do município e do Estado, na área de educação em especial, que sempre foram colaboradores muito presentes, muito importantes para a construção de um trabalho. E por que é necessário a gente fazer um trabalho multidisciplinar? Porque veio justamente uma lei, que é a Lei 13.431, que ela estabeleceu um sistema de proteção à infância, à adolescência e às crianças que foram vítimas de violências. E quando a gente fala de violência sexual, de abuso sexual, nós temos que entender que não existe uma solução fácil. Exige-se, conforme determina a lei, uma atuação colaborativa, integrada entre diversos atores, entre diversos sistemas de proteção. Não adianta nós pensarmos apenas em irmos à Polícia Civil para denunciarmos os crimes, imaginar que haverá um processo criminal para isso, se nós não garantimos uma assistência integral e plena conforme determina a lei. Então, nós, através de uma ação colaborativa, integrativa, construímos metodologias de trabalho para que cada profissional, cada cidadão, cada familiar possa entender que seu papel no enfrentamento da violência ele é tão elevado e tão importante que vai afetar de forma decisiva os outros profissionais que vão atender aquela criança, aquela família em cadeia. Então é importante nós agregarmos a experiência, o conhecimento e a intervenção de cada profissional, sem privilegiar um segmento em particular. E por isso nós fizemos ações na área da prevenção, no combate, na área da atenção e cuidado daquela vítima.
Doutor Eduardo, por que o projeto começou em Curitiba, especificamente no bairro do Boqueirão? Por que essa região foi escolhida?
O Boqueirão, na verdade, figurava em 2016 como a terceira localidade de Curitiba com maiores índices de violência sexual. Atualmente houve um incremento de 58% dos casos notificados. Isso quer dizer que no Boqueirão exista mais violência sexual? Não. Isto quer dizer que no Boqueirão nós estamos realizando um trabalho colaborativo, integrado, onde cada comunidade, cada servidor público, cada agente que trabalha na comunidade tem acesso às crianças, estão com um olhar mais diferenciado. E por isso nós tivemos um aumento significativo no número de notificações. Ou seja, no Boqueirão, em função de um trabalho que começou ali, que está sendo bem executado, nós temos servidores, comunidade mais atenta a essa violência. E por isso os nossos números aumentam. Os nossos prognósticos é que cada vez mais o Boqueirão lidere, infelizmente, o número de notificações. Não porque elas são mais recorrentes, mas porque as notificações estão sendo mais implementadas. Ou seja, nós estamos tentando acabar com um problema sério, que é da subnotificação de violências sexuais.
Ou seja, o silêncio, né? Aquilo que fica escondido. É preciso que os casos apareçam. E aparecem muito no Boqueirão, porque existe esse trabalho para que os casos apareçam, sejam notificados e tratados adequadamente, é isso?
Exatamente isso. É preciso romper com o silêncio, é preciso que a comunidade entenda que tem um papel relevante a cumprir e que essas crianças, que nós façamos trabalhos de prevenção, mas quando ocorrer uma violência, que nós possamos atender essa criança, ela se sinta encorajada, empoderada, acolhida, para que nós possamos cuidar dela de uma forma apropriada. Esse é o trabalho do Boqueirão. E daí por diante, sejam realizados atendimentos na área da educação, na área da saúde, na área da psicologia e, naturalmente, na área da responsabilização criminal também, de forma coordenada e integrada a todo o trabalho que está sendo feito.
E esse projeto deve ser levado a outras localidades, a outros bairros de Curitiba, a outras cidades do Paraná também?
Estamos aqui trabalhando no Boqueirão, tivemos um grande acesso à Secretaria Municipal de Saúde, junto à secretária Márcio Sulac e demais servidores da saúde. E agora a nossa intenção é criar esse sistema de atendimento de forma integrada para Curitiba. Isso não é uma situação fácil, mas o Ministério Público do Paraná entende que isso seja uma prioridade e colocou isso como sendo muito estratégico. A partir dessa nossa tratativa inicial com Curitiba, nós temos sim a possibilidade de compartilharmos essa metodologia de trabalho com outras localidades, com outros municípios, para que nós, conhecendo os trabalhos também que já são desenvolvidos em outras localidades, possamos nos entregar e conversar sobre o abuso sexual e as formas de seu enfrentamento.
Perfeito. E para isso a experiência do Boqueirão certamente vai ser bastante útil. E como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem contribuir para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes? Como evitar esse silêncio em torno dos casos? E a quem podem ser noticiadas suspeitas desses crimes? Isso pode ser feito de forma anônima? Enfim, como é que a comunidade pode participar?
Então, é preciso que a comunidade entenda que até a legislação nova, ela conferiu a ela esse dever de quando se deparar com uma situação que possa configurar uma violência sexual, que haja uma mera suspeita, ela vem às autoridades, ela vem à rede de proteção, procurar a escola, procurar o equipamento de saúde, procurar o conselho tutelar, para que narre essa ocorrência, para que a partir daí investigações preliminares possam ser feitas e esse caso possa vir ser esclarecido de alguma forma. Então, existe ainda também o Disque 100, que é o número que todos que não queiram se identificar ou queiram também, possam relatar as violências ou suspeitas de violência que possam estar ocorrendo. Então, é importante que a população entenda que ela deve se posicionar de forma proativa. Ela deve se informar sobre o assunto e ela deve querer falar e se qualificar sobre isso. Nós trabalhamos com qualificação ao longo de 2 anos, né, ininterruptos, e ainda continuamos nos qualificando, e o espaço está aberto para todos. Então é importante que as pessoas entendam que o silêncio, a vergonha e o seu horror não pode ser nunca maior do que a necessidade de atender aquela criança, aquele adolescente que seja vítima de violência sexual.
Certo, uma pessoa que perceba uma situação, que veja sinais disso, numa família conhecida, tal. Então ela deve procurar conselho tutelar, Disque 100, se for o caso, e pode ser inclusive anônimo.
Pode ser anônimo, Disque 100, e pode procurar inclusive o Ministério Público, a todo momento e a toda hora. Somos um serviço aberto à população.
Perfeito. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, apresentando esse projeto pioneiro tão interessante, tão importante. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.